Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Veja se seu irmão, o irmão que está do seu lado, tem uma Bíblia, se não, compartilhe a sua com ele. Ou ajude-o a encontrar 1 Timóteo, capítulo 3. Onde Paulo vai falar sobre as qualificações dos bispos, que é uma outra palavra para presbíteros, e dos diáconos. 1 Timóteo, capítulo 3. Antes de nós lermos, o apóstolo Paulo está aqui escrevendo essa carta para um grande amigo seu, alguém que ele chama de um filho na fé, que era o jovem Timóteo. Tudo indica que Timóteo era pastor da igreja de Éfeso. E era importante para Paulo, como um grande mentor de Timóteo, um grande exemplo que Timóteo deveria seguir, explicar para aquele jovem líder como é que uma igreja deveria ser formada e deveria funcionar. E aqui no capítulo 3, ele dispõe sobre os ofícios da igreja. Ele começa falando sobre os bispos ou os presbíteros, na Bíblia esse é um termo equivalente. E a partir do versículo 8, ele fala sobre os diáconos. Aqui também eu quero que você lembre de duas coisas. A primeira é que a Bíblia não trata esses ofícios em termos hierárquicos, e nem a igreja presbiteriana. Esses são dois grupos da igreja que têm funções, que têm tarefas diferentes, mas nenhum é maior do que o outro. Eles atuam juntos na igreja em pé de igualdade. Os presbíteros não são mais importantes que os diáconos, não são um cargo superior. Tanto que, havendo concordância, a igreja pode eleger um presbítero para ser diácono, e aí ele deixa de ser presbítero. Da mesma forma, a igreja pode eleger um diácono para ser presbítero, e aí ele deixa de ser diácono. Então, não há uma relação aí de promoção, de evolução, não é uma carreira que se percorre dentro da igreja. Os dois ofícios estão em pé de igualdade. O que eles vão se diferenciar é nas suas funções, nas suas tarefas, nas suas competências. O segundo ponto importante é nós notarmos mais uma vez que em nenhum momento Paulo vai abordar as responsabilidades desses ofícios. Paulo não fala o que é que os presbíteros devem fazer aqui nesse texto, nem o que os diáconos devem fazer, mas sim sobre quais são as características, as qualificações de alguém preparado para exercer o presbiterato e o diaconato. Quais são as características necessárias para que alguém seja apto a ser líder da igreja? E nós vamos ler esse texto verso a verso, parando para expor alguns pontos importantes. Nós vamos ler a partir do versículo 8, onde Paulo fala especificamente sobre os diáconos. Acompanhe aí a leitura a partir do verso 8. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Semelhantemente, ou seja, da mesma forma como acontece com os presbíteros, que eu acabei de expor, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Vejam que Paulo não começa falando sobre atributos físicos dos diáconos. Ele não fala, olha, quando vocês forem escolher um diácono, lembrem de escolher primeiro uma pessoa forte. Afinal, ele tem que carregar caixa de água. Lembrem de escolher uma pessoa jovem. Afinal, vai ter que fazer vários movimentos repetitivos e gente mais idosa não consegue fazer isso. Lembrem de escolher uma pessoa mais com porte físico mais forte, uma pessoa que seja ágil também, porque às vezes ele vai ter que ir lá na casa da igreja, correndo buscar o boletim para trazer, vai ter que vir trazendo o café, a água para todo mundo. Nada disso, irmãos. O que ele faz desde o começo é tratar o caráter da pessoa. Já nesse primeiro versículo, Paulo nos dá quatro características para observarmos as pessoas que querem ser diáconos e também nas pessoas que já são diáconos. Primeiro, como é a sua reputação? Segundo, como ele lida com a sua língua. Terceiro, como é que ele lida com a bebida. E quarto, como ele lida com o dinheiro. E então, em primeiro lugar, eles devem ser respeitáveis. Essa é uma palavra que tem um sentido, que traz aí um temperamento interior, mas que se reflete numa postura, em como a pessoa se comporta diante das pessoas. Ela é, a palavra respeitável aí é um adjetivo duplo. Né? É uma pessoa não só que respeita as pessoas, mas que também é respeitada. Então, o diácono dá e recebe respeito. Deve ser também de uma só palavra. E a expressão que aparece aqui no original grego é que ele não deve ser de duas palavras. O homem de duas palavras é uma pessoa hipócrita, uma pessoa que não é sincera, uma pessoa enganadora. É algo que diz uma coisa para fulano, mas que fala outra completamente diferente e oposta para ciclano. O diácono deve ser uma pessoa confiável. Nas palavras de Jesus, o sim dele deve significar sim, e o não deve significar não. Ele diz o que ele quer dizer, e ele quer dizer o que ele diz. As suas palavras são, então, confiáveis. Paulo orienta também que nós notemos como é que ele lida com a bebida. Eles não devem ser inclinados a muito vinho. A palavra grega para inclinado aqui está relacionado a ter e a manter a sua mente muito fixa em alguma coisa, voltado para alguma coisa. O diácono, então, ele não está o tempo inteiro se preocupando: quando é a próxima vez que eu vou beber um vinho? Quando é a próxima vez que eu vou ter a oportunidade de beber uma cerveja? Ele não vai estar pensando a próxima vez em que ele vai poder beber. Não vai ser inclinado a muita bebida. E notem aí que ele não diz que não pode beber. Ele diz que não deve ser inclinado a muito vinho. Ele não está excluindo a possibilidade do consumo de álcool. A preocupação de Paulo é a preocupação do apóstolo também com qualquer pessoa da igreja. Basta nós lermos a carta aos Efésios, e lá nós vamos ver que ele não nos proíbe de fazer uso do álcool, mas nos diz: lembre-se, não sejam dominados pelo álcool. Antes disso, deixem-se dominar pelo Espírito de Deus. O diácono deve ser uma pessoa que manifesta, então, o domínio próprio. E é por isso que Paulo coloca justamente essa questão aqui da bebida, para dar um exemplo de como ele deve ter domínio próprio sobre a sua vida. Domínio próprio que, inclusive, é um dos frutos, uma das marcas do Espírito Santo na vida do cristão. E além disso, ele também não pode ser cobiçoso de sórdida ganância. Ele deve ter cuidado com o dinheiro. Afinal, como os diáconos lidam com finanças, lidam com as coisas administrativas da igreja, pode ser que ele venha a ter alguma tentação nessa área. Eles se envolvem com a questão financeira e é por isso que eles devem ter esse cuidado. Verso 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Antes, quando estava falando sobre as qualificações do presbítero, Paulo orientou que o presbítero não poderia ser neófito. Ele não poderia ser alguém muito novo na fé, muito novo na igreja, alguém que ninguém conhece. Mas para o diácono, a orientação do apóstolo é que ele seja uma pessoa que tenha convicção da sua fé. Isso é conservar o mistério da fé, é ter a convicção da fé cristã. Já na época dos reformadores, no século XVI, Calvino vai defender o seguinte: o diácono deve saber ou procurar saber dos aspectos básicos da fé. Eles não devem ser ignorantes com relação às coisas que um cristão precisa conhecer. E é por isso que ele traz aí a palavra conservando. Indica que eles devem estar seguros, devem ter uma firme convicção da fé cristã. Em resumo, irmãos, onde quer que haja uma igreja, os modelos de liderança e serviço que são apresentados aqui em 1 Timóteo 3 são importantes. São, aliás, eu diria, fundamentais. Aqueles que assumem a responsabilidade do rebanho também assumem uma posição de alta visibilidade e de alta responsabilidade também. Quer eles estejam administrando fundos da igreja internamente ou estendendo a ajuda da igreja aos que estão de fora, a integridade pessoal do diácono, do líder, é crucial. E é por isso que qualquer traço de ganância é fatal para aquele que lida com dinheiro. O abuso de álcool vai levantar a questão da confiabilidade da pessoa. E ser de língua dupla vai minar qualquer afirmação de honestidade também perante a igreja. Esses líderes devem representar bem as convicções doutrinárias da igreja e devem fazer isso, como diz Paulo aqui, com uma consciência limpa. É por isso que depois de eleitos, nós os apresentamos aqui na frente e quando eles são ordenados, nós perguntamos a eles se eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a nossa infalível regra de fé e prática. Eles devem ser pessoas que sustentam a doutrina da igreja, sustentam aquilo que a Bíblia diz. Eles devem conhecer a fé que a igreja sustenta, a fé que a igreja defende. Continuando o verso 10, também sejam estes primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. No tempo do Novo Testamento, tudo indica que era comum que a pessoa que quisesse ser diácono fosse primeiro testada, experimentada durante algum tempo. Essa é a orientação bíblica. A pessoa deveria primeiro se mostrar irrepreensível, ou seja, primeiro ela deveria ser livre de qualquer vício notório, deveria apresentar as qualidades que Paulo tinha acabado de colocar. O apóstolo orienta que os diáconos sejam então conhecidos de toda a comunidade, que eles tenham a integridade comprovada. Inclusive, essa é a mesma condição que os apóstolos fazem lá em Atos 6, no texto que nós lemos no início do culto. A comunidade deveria escolher homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Mais uma vez, eu cito aqui Calvino, que vai defender o seguinte: a designação de diáconos não deve consistir de uma escolha precipitada e fortuita de alguém que se encontra à mão, senão que a escolha deve ter por base homens que se recomendem por sua anterior maneira de viver, de tal forma que, depois de serem submetidos a um interrogatório, sejam investigados profundamente antes que sejam declarados aptos. Então, não é qualquer coisa, não é qualquer serviço, não é qualquer pessoa. É algo sério lidar com as coisas de Deus e ser líder do povo de Deus. Por isso que é importante nós prestarmos atenção a essas características. Em nossos tempos, muitas vezes nós não conseguimos fazer uma espécie de teste nas pessoas que são candidatas a diáconos. Mas a Bíblia vai nos trazer de que as qualidades para serem diáconos, elas vão estar ali potencialmente na pessoa, vão estar incipientes. A pessoa, de alguma forma, vai estar mostrando ao longo do tempo, enquanto a igreja vai conhecendo a pessoa, que ela tem capacidade e perfil para ser diácono, presbítero, pastor. Nos versos 11 e 12, Paulo vai entrar mais fundo ainda na sua argumentação e passa a falar sobre a família do diácono. Ou seja, o que nós devemos notar na família daqueles diáconos que são casados e têm filhos. Lembrem que o ministério de uma pessoa casada nunca é exercido sozinho. Desde a criação do mundo, Deus chamou a mulher para ser auxiliadora do homem. Isso não quer dizer que a esposa vai trabalhar como marido, que a esposa vai ser uma espécie de diaconisa da igreja, que ela vai servir da mesma forma que o marido. Na verdade, a esposa deve apoiar o marido, deve ser alguém em que o marido encontre incentivo, encontre segurança para exercer o seu ofício. Note que é comum, por exemplo, que no caso de diáconos casados, que as suas esposas cheguem mais cedo também com eles, quando eles estão escalados, porque elas vêm acompanhando também. Paulo vai falar justamente sobre casos assim. E aí ele vai colocar no verso 11, da mesma forma, quanto às suas mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, a mesma palavra que ele usa para os diáconos, eles também devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Talvez uma palavra bastante forte aqui é a palavra maldizentes, que em grego é a palavra feminina para diabo. A mulher não pode ser diabólica. Diabo, em grego, é acusador. Né? Então, assim como os homens, afinal ele coloca ali, semelhantemente, da mesma sorte, né? Assim como os homens, as mulheres não podem acusar falsamente uma pessoa. Não podem ser alguém que difama. Quando isso acontece, a pessoa que difama está sendo instrumento do diabo, instrumento do inimigo para destruir a igreja. Note que a expressão aí, da mesma sorte, nos dá base para nós dizermos que também o homem não pode ser maldizente. Também o homem não pode ser um diabo, não pode ser um acusador. Assim como o diabo, que é um mentiroso, a pessoa maldizente promove mentiras ou falsidades sobre outras pessoas, em vez de disseminar a fé, a verdade, a paz, a retidão, o amor no meio da comunidade. As mulheres também devem ser temperantes, um adjetivo também relacionado ao domínio próprio. Elas não podem ser controladas, não podem se deixar dominar nem por bebidas, nem por comida, nem por dinheiro, nem por joias, nem por roupas, nem por poder. E aí nós lembramos mais uma vez, não há problema em gostar disso. Há problema em deixar ser dominado. E elas devem ser fiéis em tudo. A palavra fiel aí também é um adjetivo duplo. Isso porque elas devem ser tanto confiáveis, pessoas em quem as pessoas podem confiar, quanto pessoas crentes, verdadeiras convertidas, fiéis em tudo. Quando diz em tudo, ela deve ser fiel ao marido, fiel à sua esposa, fiel a Cristo, fiel à igreja. Quando nós falamos sobre infidelidade, quando nós lemos sobre isso em livros de aconselhamento, nós vemos que a infidelidade é uma área que indica uma fraqueza potencial em outra. E que a vida privada de uma pessoa sempre afeta o seu ministério público. E é por isso importante, mais uma vez, que nós observemos essas características que Paulo nos coloca aqui. No verso 12, ele vai reforçar a importância da fidelidade conjugal e de uma família forte, bem estruturada. Verso 12, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Lembre que, apesar de Paulo falar aqui especificamente sobre diáconos casados nesse momento aqui, ser casado em nenhum momento é colocado como uma condição, como um pré-requisito para que a pessoa seja diácono. Nós podemos eleger pessoas solteiras para o diaconato. Paulo, inclusive, diz aos coríntios que as pessoas solteiras podem servir melhor, podem estar mais dispostas a servir a Deus na obra do Senhor. Eles podem se esforçar mais na hora de servir ao Senhor. E no verso 13, Paulo termina o assunto mostrando que há duas consequências, duas vantagens, inclusive, para aqueles que exercem bem o diaconato. Verso 13, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Paulo vai aqui expressar o quão proveitoso é para a igreja que o ofício de diácono seja desempenhado por homens criteriosamente escolhidos, porque aqueles que possuem esse ministério são dignos de honra, dignos de autoestima, dignos de reverência entre os irmãos. Eles vão ter então aí justa preeminência, isso é, apesar de ser um serviço, algo que está relacionado a servir, muitas vezes a carregar coisas, a viver como um servo, é um ofício também que tem influência, que é digno de respeito entre a comunidade. E eles têm também intrepidez, ou muita intrepidez, na fé em Cristo Jesus, que é tanto uma confiança diante dos homens, quanto uma confiança para aproximar-se de Deus. Ou seja, eles podem esperar uma ousadia em proclamar o evangelho, na hora que estão servindo, ao servirem a igreja, quanto uma confiança cada vez mais profunda na sua aproximação, de que eles estão cada vez mais perto do Senhor. Essas são as orientações de Paulo com relação aos diáconos e às pessoas que querem ser diáconos. Eu quero observar mais duas coisas aqui com os irmãos. Primeiro, que essas qualidades na Bíblia são colocadas para todo e qualquer cristão, não somente para os líderes, não somente para presbíteros, para diáconos, para pastores. O líder da igreja não é um super-homem, não é um super-crente que vive de acordo com um padrão maior, com um código mais elevado. Não, ele é apenas um homem chamado por Deus, que tem dons e o capacitam a liderar o povo de Deus. E em segundo lugar, lembre também que é a graça de Deus que produz em nós a piedade que esse texto nos exige. É o Senhor quem nos capacita a sermos piedosos. Nós podemos olhar para todas as pessoas aqui e nós vamos ter certeza que dificilmente nós vamos encontrar alguém que tenha 100% dessas qualidades, que viva 100% dessa maneira, que tenha uma vida tão íntegra, mas tão íntegra que todas as características podem ser aplicadas a essa pessoa. Não, irmãos. É a graça de Deus que vai nos dar essa capacidade de buscarmos ser pessoas assim. Embora não perfeitamente, elas devem ser evidentes e serão em qualquer homem que é chamado ao serviço, à liderança eclesiástica. É possível nós vermos essas qualidades incipientes nas pessoas. O chamado de Deus nos ordena que nós sejamos assim e nos dá o poder de chegar lá. Por isso, se você é chamado, você pode ter a certeza de que Deus já começou a operar em você. A graça de Deus produz uma vida piedosa e essa vida piedosa contribui para confirmar o chamado de Deus para a liderança. E para encerrar, irmãos, nós não podemos ir para os nossos lares fingindo que nós não sabemos quais pessoas eleger para serem diáconos. Nós não podemos ler esse texto e votar na semana que vem de maneira irresponsável, de maneira despreocupada. Nós teremos uma eleição na próxima semana para um ofício sério da igreja. E por isso a sua tarefa como membro dessa comunidade é orar durante toda essa semana, pedindo a Deus que mostre a você pessoas que têm essas características e que são aptas para exercerem o diaconato. Não vote em 4 pessoas apenas porque há 4 vagas para serem preenchidas. Se a igreja entender que não há necessidade de 4 pessoas, ou que não existem 4 pessoas que tenham esses requisitos, as 4 pessoas não precisam ser eleitas, as 4 vagas não precisam ser preenchidas. Nós vamos entender como líderes da igreja que essa é a vontade de Deus para a nossa comunidade. Mas ore também, não só durante a semana, mas sempre, para que Deus levante no meio da nossa igreja pessoas assim, jovens, adultos, idosos, pais, solteiros, profissionais, pessoas que sejam dedicadas e queiram servir a igreja. Você homem. Ore, peça a Deus que faça de você uma pessoa assim. Esse é o chamado de Deus para nós. Além disso, nunca deixem de orar também pelos líderes eleitos. Sobre todos nós, pastores, presbíteros, diáconos, pesa a responsabilidade de sermos assim. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Ao que muito é dado, muito será cobrado. Ore por nós para que o Espírito Santo nos transforme dia a dia à imagem de Cristo. Nos transforme em verdadeiros exemplos para a igreja e para a sociedade. E por fim, meus irmãos, não deixem de exercer o seu dever. A igreja presbiteriana tem como princípio a representatividade. E por isso é importante que você, membro da igreja, esteja aqui na semana que vem, venha votar debaixo da oração e debaixo dos princípios da palavra de Deus. Que Ele mesmo nos abençoe, nos ilumine e nos guie nisso tudo. Amém?